Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Marcelo. Olá, Mundiocas.
Olá, Mel.
Tudo bem?
Tudo bom.
Hoje a gente vai falar de um assunto, assim, que continua fervendo, bom, desde sempre, mas especialmente neste momento. Os Estados Unidos, lá vem a pergunta, precisam de caos constante no Oriente Médio?
Eu já ouvi falar que a indústria bélica americana, norte-americana, né, dos Estados Unidos, pede sempre que haja alguma coisa no mundo acontecendo para que eles continuem vendendo e faturando. Ou eu tô errado?
Pois é, a recente eclosão da guerra em Israel contra o Hamas, que já dizimou mais de 14 mil vidas desde outubro, desde dia 7 de outubro, quando começou, reacendeu esse debate sobre o mercado de armas no mundo e o envolvimento dos Estados Unidos, que é a maior potência militar global nos conflitos.
Dizem que somente no primeiro mês de guerra entre Hamas e Israel, a gente pode dizer essa guerra, a indústria bélica faturou nada mais, nada menos do que 11 trilhões de reais. Vou repetir, 11 trilhões de reais.
Pois é, Marcelo, é um número que, assim, não dá para se desprezar. Agora, eu não sei se o mercado de armas é como qualquer outro mercado que a pessoa tem meta para bater. Opa, não vendi tanto míssil esse mês, não vendi tanta arma esse mês, o que é que eu vou fazer? O que, que o governo vai fazer para...
Mas há aqueles lobbies de política armamentista para evitar possíveis ameaças futuras, se você me entendeu. Ou seja, eu compro armas para avisar para todo mundo assim, olha, quem quiser se meter comigo...
Eu tenho arma.
Se liga, eu tô armado. E a gente, lendo os relatórios, a gente vê que os Estados Unidos detêm 40% dessa indústria armamentista no mundo. Ou seja, é um lobby muito, muito forte que eles têm. É um poder muito forte de barganha.
Com
porque
certeza.
Porque eles têm... dinheiro.
Eles têm dinheiro e eles têm armas. Segundo o relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo de 2022, divulgado em março deste ano, os Estados Unidos lideram o ranking do comércio global em armas, como você disse, Marcelo, com 40% do mercado. A segunda colocada é a Rússia, que tem apenas 16% e perdeu 31% da participação nas vendas entre os períodos compreendidos no levantamento de 2013 a 2017, comparado com o período de 2018 a 2022. Nesse mesmo intervalo, os Estados Unidos cresceram 14% nas exportações e as duas nações são seguidas pela França, com 11% dessa fatia, a China, com 5,2% e, por último, a Alemanha, com 4,2%.
Ou seja, os Estados Unidos têm mais que o dobro do segundo colocado, que é a Rússia.
Pois é, então, diante de tudo isso que nós falamos, desses dados que nós lemos, vamos chamar o nosso primeiro entrevistado do dia?
Vamos sim. A gente recebe aqui no Mundioca o professor Javier Vadel, professor de Relações Internacionais da PUC Minas. Seja bem-vindo ao nosso humilde podcast, professor.
Muito boa tarde, muito obrigado e mais uma vez com vocês, uma honra participar no podcast.
A honra é nossa, professor. Gostaria que o senhor comentasse a declaração do presidente Putin de que sempre é necessário que haja um caos no Oriente Médio para os Estados Unidos obterem seus benefícios, tirarem interesse de lá.
Bom, as declarações do presidente Putin não são novas, embora é nova, mas ele vem repetindo isso há muito tempo, né? E não só no Oriente Médio. A posição do Kremlin, e não só de Putin, tá? Porque o Kremlin, né, desde 2014, sobretudo depois do golpe de Estado na Ucrânia, tem sido recorrente, né, nesse sentido, de que os Estados Unidos não se adapta. A única forma de responder às novas mudanças da história é hoje por meio de criação de caos, em alguma medida. Só que o caos, né, nesse sentido, eu entendo de uma maneira diferente, porque o caos não é só criado, é uma situação estrutural. Então, ok, ele está num embate político e de não diálogo diplomático, sobretudo a Rússia, né, com os Estados Unidos, ou de um diálogo áspero nas Nações Unidas. A Rússia é o país que mais sofreu sanções na história, embora a Rússia tem um tamanho muito maior do que Cuba ou Venezuela, né, aqui na região, em condições e num contexto totalmente diferente ao da Guerra Fria, né? Então isso tem que ser entendido, essa fala, acho que numa fotografia maior, né? de embate geopolítico e de grandes guerras localizadas e híbridas nessa transição hegemônica.
Professor, antes a gente tinha a Guerra Fria. Hoje a gente pode dizer que a gente tem o quê?
Olha, a nossa interpretação, a minha e alguns colegas, vai mais perto de... Ok, narrativa de Guerra Fria tem. E o último alvo é a China. O problema é que estamos em um período de transição. Alguns denominam esse caos sistêmico, outros interregno, entre uma configuração que parecia durar muito tempo unipolar, baseada numa globalização neoliberal, sob, logicamente, a hegemonia dos Estados Unidos, e outra que está nascendo, né? Que tem uma característica multipolar complexa. Então, a narrativa da Guerra Fria se usou durante o governo Trump com a China e depois da intervenção de Rússia na Ucrânia e todo o conflito, né? Parece que vai durar um tempo, mais um tempo, na Ucrânia. Essa narrativa, logicamente, que vai para a Rússia, né? Os documentos oficiais dos Estados Unidos, Secretaria de Estado, Pentágono, etc., etc., está muito bem claro que a Rússia e a China são consideradas ameaças, potências revisionistas. Então, isso está claro. Agora, está muito longe de ser uma guerra fria do estilo da década de 60, 70, muito longe. A realidade é outra. A narrativa se manteve por inércia, mas a realidade é que convivem nessa transição guerras híbridas, guerras localizadas, guerras por recursos, não só os velhos recursos tão importantes ainda como o petróleo e o gás, como também novos recursos para novas tecnologias na qual China hoje lidera na fronteira tecnológica, segundo um think tank australiano.
Professor, a guerra Israel-Hamas rende 11 trilhões de reais para a indústria bélica. Esse é um bom motivo para os Estados Unidos torcerem para a guerra continuar?
Lembrando que os Estados Unidos têm 40% do mercado hoje da produção de armas.
Sim, essa é uma informação importante.
Aí entra a produção e venda de armamento no mundo, é um grande negócio. Seja de maneira legal e, sobretudo, de maneira ilícita também. As armas do Hamas, segundo alguns documentos, eram armas destinadas à Ucrânia, outras que eram do Afeganistão. Quem provê armas ao Hamas? As armas do Hamas não são russas, não são chinesas. Então nós temos que analisar, bom, de onde vêm essas armas? Quem fornece armas a um grupo que os Estados Unidos considera terrorista? Israel, logicamente. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, logicamente, que temos aí uma configuração muito particular. Ninguém vai combater um grupo terrorista mobilizando porta-aviões e navios de guerra no mar Mediterrâneo como está fazendo os Estados Unidos. Então o alvo não é o Hamas. Ninguém combate um grupo que é considerado terrorista, ou um guerrilheiro, ou um grupo mujahidin, né? Chame como quiser, mobilizando porta-aviões, navios de guerra, nas costas de Israel, né? No mar Mediterrâneo. Aí tem outro alvo. Por isso nós temos que observar esse conflito localizado agora na perspectiva geopolítica global. Nós temos uma configuração e mudança nessa geopolítica nos últimos dois anos, que qualquer ocidental ficaria nervoso, né? Em primeiro lugar, temos Irã, aí, com um acordo de investimentos com a China de 25 anos, inclusive há pouco tempo se anunciou a construção de trens de alta velocidade, ok, de desenvolvimento, outra uma via de escape às sanções que Irã sofre. Segundo ponto, um acordo de segurança militar Irã Federação Russa. Outro problema. Então, vocês estão vendo essa triangulação complicada. Em terceiro lugar, nós temos a incorporação de Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes nos BRICS Plus, que significa, por dois anos, a diplomacia chinesa trabalhando para aproximar de forma bem sucedida e pacificar as relações entre Irã e Arábia Saudita. Voltaram as relações diplomáticas. Voltou a cooperação entre ambos países. Desde 2007 tinha sido rompidas as relações e isso criou outra configuração regional. Os BRICS agora têm reservas de petróleo que colocam em xeque o controle energético dos Estados Unidos, que tem consequências na nossa região. Agora Estados Unidos tirando sanções da Venezuela por 6 meses até acontecer as eleições e blá 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 e toda essa história, ok? Então agora a Venezuela não é tão autocracia assim, não. Então, nós temos que fazer uma leitura na qual a guerra por recursos joga um papel fundamental nessa região, né? Essa região chave devido fundamentalmente a esses recursos, né? Então, o Hamas é mais uma peça. E o conflito Israel-Hamas é mais uma peça em algo muito maior.
Quando a gente era mais novinho, né, professor? A gente escutava dizer que os Estados Unidos invadiram o Iraque porque Saddam Hussein usava armas químicas, o que nunca foi provado.
Não tão novinhos assim,
né? As pessoas falavam que, na verdade, os Estados Unidos estavam de olho no petróleo iraquiano. O senhor acha que pode acontecer alguma coisa parecida?
Mas a minha pergunta para vocês é como e onde? Porque, claro, porque...
No Oriente Médio.
Sim, mas em qual país? Na Síria. O mais frágil hoje é a Síria. Mas a Síria já fracassaram na tentativa de derrubar o governo.
Ou os Estados Unidos fazem guerra, caos, conflitos por procuração. Ele não entra com a camisa dele de Estados Unidos, mas ele entra com a camisa de outro.
É, para geral...
Não, também isso acontece. Com a OTAN na Ucrânia, né? Evidentemente, a Federação Russa está em uma guerra não só com a Ucrânia, indiretamente com a OTAN, porque o armamento é da OTAN. Sem o armamento da OTAN, isso não iria para frente, né? Alguns falam de guerra de procuração. Como seria essa guerra de procuração agora, via Israel? Mas aí ativaria a região inteira, porque aí a Turquia já se manifestou, o Irã não vai ficar de braços cruzados, o Hezbollah, que é um grupo militarizado, político do Líbano também, não. Então, evidentemente, Israel é uma peça-chave para Estados Unidos manter o domínio, mas também a população de Israel, se você pensar bem, não está muito contente com a recriação de um caos.
Não, não está.
Esse é o ponto. Porque uma coisa é a lógica de estados, de governos, e outra lógica é a lógica da sociedade. Claro que a sociedade dos Estados Unidos está longe do conflito, mas tem cada vez mais manifestações para parar o genocídio dentro da sociedade dos Estados Unidos. Tem que ver como a classe política dos Estados Unidos, que se consolida como uma gerontocracia, e cada vez mais afastada do povo, do popular, da sociedade, vai reagir a isso, né? Essa relação. No ano que vem tem eleições. Então, qual é o ponto que estou falando? Sim, a era do Saddam Hussein já acabou. Não é fácil. Eles querem, ou adorariam talvez, fazer o que fizeram com Saddam Hussein com a Rússia e derrubar o Putin. Mudança de regime da Rússia não é fácil, não.
O senhor tocou no assunto da Ucrânia. Faz tempo que a gente não vê o Zelensky nas manchetes dos jornais. A gente está falando pouco em Ucrânia desde que esse conflito começou. Será que chegou o momento dos Estados Unidos pressionarem o Zelensky para sentar, para fazer um acordo?
Não. Até agora eu não vi nada disso. O que vi é um corte de verbas para Zelensky, né? Para trazer o governo, o regime aí da Ucrânia, um corte de verbas.
Sim, mas isso não pode obrigá-lo a ter que negociar?
Bom, tudo bem, por enquanto a fala de Zelensky é raivosa, né? Não vi nada a respeito. Eu acho que tem uma briga interna, pelo que me falaram alguns colegas jornalistas de investigação, e que eu estive vendo entre os generais da Ucrânia, que sim, que gostariam de uma negociação com a Rússia, mas é muito difícil, né? Porque a Rússia não vai recuar, não vai sair dos territórios que está hoje ocupando, né? Nem pensar no Donbass, que nem a população quer voltar à Ucrânia como a Ucrânia é hoje. Então é um problema, eu acho que isso de longo prazo. Há um consenso em que ao longo prazo a manutenção desse conflito prejudica a Europa, esse é um fato, a Alemanha e a Ucrânia. Porque estamos observando que bom, a economia russa não está tão mal como se pensava, não foi o colapso. O crescimento vai ser maior que na União Europeia, que sobretudo na Alemanha e na Grã-Bretanha também. Ou a inflação é menor, né? E a economia russa já está decidida, a elite e os economistas, de orientar toda a sua economia para a Ásia, né? Para o sul global e para a Ásia. Isso é um fato. Então, a desconexão foi um sucesso. O problema é que os que mais sofrem e vão sofrer com essa desconexão é a Europa Ocidental, sobretudo a Alemanha, que está num processo de desindustrialização muito avançado. Agora, os holofotes não estão na Ucrânia, de fato. Você vê a mídia e não aparece. só se pegar na Twitter, Telegram, etc, etc, outras mídias alternativas, que você pode ir vendo um pouco mais a situação na Ucrânia. Isso é fato.
Professor, diante do que o senhor colocou, o senhor disse que no Oriente Médio, alguma coisa parecida com o que aconteceu no passado com o Iraque de Saddam Hussein dificilmente aconteceria agora. O senhor acha que, então, o papel dos Estados Unidos para tentar manter uma hegemonia seria mais do lado diplomático, tentar desestabilizar acordos entre Arábia Saudita e o BRICS, Arábia Saudita e China, Arábia Saudita e Irã?
Então, olha, isso seria o ideal, mas no curto prazo vejo bastante improvável. Em primeiro lugar, não aconteceria o mesmo que aconteceu com Saddam Hussein, porque Estados Unidos não teria a capacidade hoje, nem a legitimidade para sustentar, de uma invasão. Há 2 anos se retirou do Afeganistão, né? Se vocês lembram, depois de 20 anos de ocupação.
E se retiraram de uma maneira totalmente desastrosa, né?
Tiveram que dar tchau, Talibã, fica aí que eu vou embora.
Não, sim. O ponto é o seguinte, qual foi o resultado disso? O Talibã mais forte, com mais legitimidade interna, independentemente de todas as críticas que nós possamos fazer no tratamento de mulheres, etc, etc. Agora vem a choradeira desde os Estados Unidos por essa questão. Mas o ponto é que o Talibã chegou mais forte, eles começaram todo esse processo de radicalização, estou falando dos Estados Unidos, radicalização religiosa e utilização da religião durante a Guerra Fria. Observem, os lutadores pela liberdade, os mujahidin, têm seu início no Afeganistão, contra a União Soviética naquele momento. O resultado foi esse. Em 20 anos de ocupação, não construíram uma ponte nem uma estrada. Está aqui entre nós. Então, nem fornecer. O problema é que Estados Unidos deixou de ser um fornecedor de bens públicos internacionais, de oferecer uma alternativa para o desenvolvimento. O que restou é o que vocês apontaram na primeira pergunta. Criar, fragmentar, dividir e, eventualmente, caos. Então, e é uma alternativa que nessas circunstâncias é muito prejudicial para o sul global, para os países que querem se desenvolver, ok? Agora, analisando de uma maneira, como colocou um colega argentino, que é um analista muito experiente, né? Estados Unidos está embarcando em 5 frentes, ok? Que não é no seu próprio território, mas agora está sendo. Por quê? Observem que vocês perguntaram de Israel e Palestina, que são de Israel, Palestina, Hamas, etc, etc. Não tem um líder dos prováveis candidatos a presidente dos Estados Unidos que não reconheça que Israel é um aliado fundamental nessa região. Não tem nenhum. Kennedy acaba de dar uma entrevista falando que Israel é fundamental. Estou falando Kennedy, que corre por fora, né? Porque temos Trump, Biden, Kennedy, qualquer um que chegue lá, desses quase octogenários, Estados Unidos, que é a elite que vai governar, né? Ou aquela vai representar os que governam, deixa de lado essa possibilidade. Ou seja, Israel é um aliado e forma parte estruturante da política externa dos Estados Unidos. Isso temos que entender. Agora, o que vocês planteiam seria uma mudança radical da política externa dos Estados Unidos, no qual deveria aceitar seu papel como mais uma potência, coisa muito difícil, porque ainda se sustenta com a questão militar e a questão monetária e financeira, um monopólio, ou quase monopólio, mas diminuindo da utilização do dólar como ferramenta não só econômica, como também política, né? No mundo, via sanções, etc, etc, etc. Então, isso demandaria um processo de anos de mudança de geração dentro dos Estados Unidos, de mudança de percepção. E nessas 5 frentes que Estados Unidos está embarcando agora no mundo, tem com a Rússia, com a China, que é, para mim é fundamental para eles, né? Tem agora na guerra da Ucrânia, né? Tem no Oriente Médio e tem uma que é doméstica. A pauperização social nos Estados Unidos, a desigualdade, a falta de investimentos em infraestrutura, desenvolvimento, que está caindo aos pedaços, e uma população cada vez mais degradada, cujos um dos sintomas, hoje na mídia estão mostrando, é o problema dos opiáceos, o fentanil, a essas drogas que destroem a população, né? Que está tendo um impacto no tecido social muito grande, o que pode levar a uma radicalização e além da polarização existente em um cenário de pré-guerra civil para o ano que vem. Então, esse elemento pode ser uma bomba de tempo, a menos que surja alguma liderança esclarecida e fale, peraí, nós temos que sentar para conversar em outros termos. Agora, eu acho que a ficha pode cair nessa quinta frente, que é a doméstica.
O senhor acha que a opinião dos americanos pode influenciar na política externa dos Estados Unidos?
A opinião também é muito manipulável. Que opinião tem o americano médio sobre a política externa? Ou seja, enquanto ele não for para a guerra, ou a guerra não atingir, deixar o seu bem-estar. Só que desde 2008 não houve uma recuperação na sociedade americana, 2010. Então a coisa vem em declínio. Não só em declínio das classes médias e baixas dos Estados Unidos, que também o sintoma foi o triunfo de Donald Trump. Em alguns estados onde ele achava que o Partido Democrata ia ganhar, né? Não é um voto popular, não é eleição popular, é eleição distrital por distrito e eleitores, então outro sistema, né? Mas agora tem as pesquisas que estão mandando entre Biden e Trump, Trump na frente, os estados chaves. E aí tem uma população que vê sua vida ser deteriorada, né? Ou, insisto, na Ucrânia, os maiores afetados foram os europeus. Eu cheguei da Europa em julho, né? Eu morei um ano na Europa, em Portugal, e vi o ambiente, inflação, recessão, e o ambiente na Alemanha também muito complicado, né? E isso também tem como sintoma o crescimento das novas direitas, raivosas, ressentidas, xenofobia crescendo, né? A sinofobia, né, nos Estados Unidos também, as pessoas de origem asiática são agredidas em público, pode ser chinês ou não, né? Então há um problema aí social que se os políticos não resolvem, e ainda não mencionei os tiroteios que tem, toda semana tem um tiroteio em algum lugar de alguma pessoa que sai atirando, né, em alguma cidade, né? Então não sei até que ponto a mídia pode, sei lá, manipular a sociedade ou fazer adquirir consciência, né?
Diante do que o senhor falou, os Estados Unidos estão percebendo que está tendo uma nova ordem mundial. O que, na opinião do senhor, os Estados Unidos fariam ou deveriam fazer para tentar se manter hegemonicamente? Embora isso vá demorar algum tempo, não é de um dia para o outro, né? Um dia eu estou mandando, no outro dia eu não mando mais, eu não tenho mais moral nenhuma, né?
Além de arrumar umas guerras, né, Marcelo? Quais
além
outros?
De arrumar confusão aqui e ali.
Mas quem sou eu, um professor, para ir contra a história, né?
Imagina
eu, o que eu faria um professor do sul global, para falar que a história tem que ser revertida. Para isso deixa os presidentes americanos, né? Eles fazem isso nos Estados Unidos.
Porque o Donald Trump, quando foi presidente, professor, o Donald Trump falou a América grande de novo. Ele não queria saber muito da política externa. Ele queria saber da política interna.
Tanto que eles nem são bons em geografia, né? Tanto eles não querem saber do resto do mundo que nem sabem onde ficam os países. Pode responder, professor.
Isso é um problema, né? Um problema. Bom, as elites sabem, mas talvez alguns presidentes estão despreparados. Tem uma nova geração, recentemente o governador da Califórnia visitou os Estados Unidos, que é um democrata, né? É outra geração, mas o que eu vejo no sistema político dos Estados Unidos é um grave problema. Esse pessoal que está governando, eles vêm com a inércia dos Estados Unidos como grande potência imperial pós-segunda guerra ou no ambiente de Guerra Fria ou aquela ilusão do momento unipolar, né? Só que as novas gerações vão ter que mudar um pouco o pensamento e entender que o mundo se está configurando como um sistema multicêntrico. O que eu vejo que o processo está indo para multiordem, porque multipolar não explica nada. O século XIX também era multipolar, dominado pelas potências capitalistas, sistema de colonialismo e imperialismo, né? O século XXI agora se configura multipolar com características diferentes, complexas, porque é multicêntrico econômico, o centro da economia global está indo para a Ásia, e isso é inevitável, e isso configura um multiordem, um biordem, né? Uma ordem na qual a China tem uma preponderância que denomina globalização com características chinesas, né? Ligada a toda essa arquitetura, iniciativas da China, Belt and Road Initiative, Cinturão de Rota, BRICS Plus, Organização de Cooperação de Xangai, que é da Eurásia, ligada sobretudo na Eurásia e agora com a guerra da Ucrânia, a Rússia orientada para essa ordem. E uma ordem decadente, que é a globalização neoliberal, ligada basicamente à hegemonia dos Estados Unidos, fundamentada nas finanças, mais do que na produção, no papel do dólar, ainda o dólar é o preponderante, quase monopólio, mas o processo de desmonopolização da utilização do dólar quebraria um desses segmentos, desses pilares do domínio americano. E isso está acontecendo.
É, professora, a desdolarização é um tema que a gente sempre traz aqui, mas é um tema também sempre discutido, né, nas cúpulas, nos fóruns internacionais. O BRICS já ensaia essa questão de ter uma moeda única também.
Exatamente, não, mas não só isso. O comércio com moedas sem usar o dólar, ou no mês passado saiu um relatório do Banco Mundial em que o yuan era mais utilizado que o euro, nesse mês havia ultrapassado o euro em transações comerciais, que é pequeno, ou países do sudeste asiático chegaram a um acordo sobre Camboja, Malásia e Vietnã, não lembro qual é o terceiro, países muito dinâmicos na economia global que não vão utilizar o dólar nas suas próprias transações comerciais. Os programas de swaps cambiários que a Argentina inclusive utilizou e está utilizando com o yuan, que cada vez são mais importantes. Os acordos com o Brasil e a China também, ou seja, há um processo em andamento, que eu denomino não o fim do dólar, isso é ilusão no curto prazo, e no mediano prazo também, de desmonopolização do dólar como moeda de utilização de divisas. Agora se fala, os acordos, e esqueci de mencionar, Arábia Saudita, que agora está na zona mais BRICS, né? Que está nas duas ordens, né? Eles jogam nas duas ordens, vão ter muitos países desses emergentes que vão tentar aproveitar as duas ordens, a incipiente a que está nascendo e a outra declinar. Arábia Saudita fazendo um acordo de venda de petróleo em yuan, aceitando yuan, para a China, o grande mercado da Arábia Saudita hoje. E, por outro lado, se abre uma bolsa de valores que cotiza em yuan em Shanghai, já a ideia de petrodólar pode ir para um petroyuan. E sabemos muito bem, aqueles que estudam economia e política internacional, que a ideia de petrodólar é aquele pilar fundamental do sistema post-Bretton Woods, né? Desde a década de 70 ou 80. Né? Mas, logicamente, que os grandes traders de commodities, etc., etc., seja agricultura, né? Agronegócios, essas soja, ele cotiza em dólar, lógico, vai continuar. Agora, um novo mundo está nascendo. Então, os Estados Unidos, como se adaptar a isso? É bom, a única outra forma é apostar pelo desenvolvimento dos estados e se colocar como uma opção viável frente à China, né? Só que isso não está acontecendo. Há uma incapacidade, não só política, como também estou vendo que há problemas estruturais para Estados Unidos, por exemplo, investir, porque não consegue investir no seu próprio território para o desenvolvimento, está entendendo? Mais de 40 mil quilômetros só de trens de alta velocidade tem a China hoje, e já vão inaugurar mais mil e tantos de quilômetros para os próximos 2 anos. Estados Unidos não tem um trem de mais ou menos semi-alta velocidade, vai de Washington a Nova York, e o resto é um desastre comparado com a China. Se Estados Unidos não está capacitado para fazer esses mega investimentos em desenvolvimento no seu próprio país e elevar o nível de vida da sua própria população, isso em algum momento vai ter um resultado, né, na política, né, seja na política doméstica ou na política externa. Né? Porque o que resta para nós hoje, se não? Porque o caos ou uma guerra generalizada. Hoje tem armamento nuclear, hoje não é tão fácil, não é como no século XIX. Que pode chegar a uma primeira, segunda guerra mundial. A terceira guerra mundial vai ser de guerra híbrida, guerras localizadas ou destruição mútua.
Tá certo. Vamos observar então, né, professor, o que acontece nesse mundo complexo. Muito obrigada pela sua entrevista. A gente conversou com o professor Javier Vadel, professor de Relações Internacionais da PUC Minas. Esperamos ter o senhor aqui de volta com a gente em outras
vezes, conversando com temas mais a menos, professor.
Pode ser culinária também.
Exatamente.
Um abraço, okay. Professor.
Um grande abraço, obrigado, professor.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
É sempre bom a gente ouvir um especialista para ajudar a gente a interpretar números, a costurar informações e construir o nosso pensamento, né, Marcelo?
Como a gente ouviu falar, o mundo está mudando, né? A gente já debateu essa questão de mundo multipolarizado. E isso influencia exatamente no tema de hoje que a gente está discutindo aqui no Mundioca. Essa questão dos Estados Unidos, através das guerras, das desavenças, dos conflitos, ainda assim conseguir ter um papel preponderante como juiz do mundo, né? A polícia do mundo.
Só para você ter ideia, essa questão de os Estados Unidos precisam do caos no Oriente Médio para governar, continuar mandando, você sabe quem falou isso?
Tem um palpite. Presidente Vladimir Putin.
Exatamente. A declaração dele foi dada durante uma reunião com membros do Serviço Federal de Segurança, feita por videoconferência para discutir os recentes acontecimentos no aeroporto da cidade de Markalacha, no sudoeste da Rússia. E ele é que falou essa questão de que os Estados Unidos precisam saber em relação ao caos, né? Ele faz essa ligação direta entre caos e o poderio norte-americano, poderio dos Estados Unidos.
Eu vou ler umas aspas aqui do presidente Putin. Eles, Estados Unidos e aliados, não precisam de uma paz duradoura na Terra Santa. Precisam de um caos constante no Oriente Médio. Por isso, fazem o seu melhor para desacreditar os países que insistem num cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, em parar o derramamento de sangue e que estão dispostos a contribuir para a resolução da crise. Até a ONU, continua o presidente Putin, né? Até a ONU, a posição claramente expressa da comunidade mundial está sujeita a ataques, perseguições reais e tentativas de desacreditá-la, foi o que disse o presidente Vladimir Putin na reunião. Ele também acrescentou que a atuação da Rússia para resolver questões globais e regionais, incluindo no Oriente Médio, desagradou os Estados Unidos, que acreditam em sua exclusividade hegemônica. Ele ressaltou que Moscou nunca teve interesse próprio ou duplo interesse na questão palestina. Outra fala do presidente Putin: nas nossas abordagens à situação no Oriente Médio, ao contrário do Ocidente, nunca houve interesse próprio, intriga ou interesse duplo. Declaramos antes e continuamos declarando abertamente a nossa posição. Ela não muda de ano para ano. A chave para resolver o conflito é a criação de um Estado palestino soberano, independente, um Estado palestino de pleno direito, foi o que disse o presidente Putin.
Além da guerra entre Israel e Hamas, você sabe quantos conflitos e guerras a gente tem atualmente no mundo?
Alguns, eu acho que Nagorno-Karabakh.
Vamos lá, então eu vou te colocar. Além da guerra entre Israel e Hamas, temos Azerbaijão contra a Armênia em Nagorno-Karabakh.
Guerra na Ucrânia.
Guerra na Ucrânia, a guerra na Síria e a guerra civil no Iêmen. E a gente já falou também aqui das ebulições sociais que tem em países como Sudão, na Nigéria.
Sim.
Ou seja, eles vão pontuando ali, não são exatamente no Oriente Médio, mas vão pontuando aqui e ali a situação no mundo. Ou seja, o mundo sempre tá como aquela coisa da panela de pressão,
uhum,
né? Às vezes dá uma...
Às vezes sai
acalmada,
sai aquela, né, pressão, né?
Dá uma acalmada e depois a fervura aumenta. E aí sim, a questão dos conflitos voltam a ser pautas pra gente aqui do Mundioca e pra você que tá ligado na gente.
Pois é, tem algumas aqui que a gente falou pouco ou não falou ainda. Por exemplo, a guerra na Síria, aliás, vou levar pra nossa reunião de pauta ali com a nossa equipe. A guerra civil no Iêmen também não falamos ainda e os nossos Mundiocas curtem a geopolítica, o internacional gostam de saber, Nagorno-Karabakh também, acho que já citamos em um ou outro episódio. Eu sei que na Sputnik a gente trata de todos esses assuntos, né? Leia nosso site, a nossa agência de notícias, que é extremamente completa. A gente traz especialistas especialíssimos,
opa,
escolhidos a dedo. É muito bom se informar por ali. Fica a dica.
Especialistas especiais, né?
É, especialíssimos.
Tá certo.
Além da guerra Hamas-Israel, que é a que tem tomado o noticiário, os holofotes estão... A questão Israel-Palestina, ela vem aí de décadas, né? Mas ultimamente, né, desde 7 de outubro, não se fala mais nisso. Até a Ucrânia, coitada, ficou deixada de lado, né?
E uma coisa que vale observar é que, para as Nações Unidas, o mundo vive uma nova era de conflito e violência, marcada por uma letalidade mais baixa do que no século XX, especialmente na primeira metade do século XX, né? E mais com cada vez mais países expostos a essa violência. Ou seja, morre-se menos, mas tem mais país envolvido em questões de brigas e de conflitos aí. É uma coisa interessante, é esse jogo de xadrez que a gente chama, uhum, o jogo do mundo, né? Você fala assim, ó, morre-se menos. E eu acho que já morre muita gente.
Muita?
Muita gente. Morre-se menos, mas tem mais jogadores envolvidos nesse tabuleiro.
Eu falei da Ucrânia, né? Aqui, capaz agora, né? Esse assunto ficou realmente escanteado, né? Que o presidente Zelensky, até vamos trazer essa questão aqui no Mundioca, que ele seja obrigado a sentar na mesa e negociar.
Reza a lenda que o exército ucraniano, alguns líderes generais do exército ucraniano, estariam insatisfeitos com a forma com que ele está lidando com esse conflito e que eles queriam já que a coisa parasse. E a coisa não para.
Os ucranianos, eles já... Isso são pesquisas, não sou eu, Melina Saad, dizendo, né? Já estão descontentes com a administração do Zelensky. Principalmente os mais velhos, né? Já não acreditam mais. E os outros países que apoiaram a contraofensiva também. Muita gente já está retirando esse apoio, não quer mais dar armas, não quer mais apoiar militarmente a Ucrânia, porque não houve aquele resultado esperado.
Dito isso, vamos ouvir o nosso segundo convidado do dia.
Pois é, interessa ou não os Estados Unidos que o Oriente Médio esteja pegando fogo, em guerra, em crise? A pergunta que a gente vai fazer para o segundo entrevistado de hoje.
A gente conversa agora com Andrew Trowman, professor de Relações Internacionais da Unicuritiba e na PUC do Paraná. Ele também é autor dos livros Os Militares e os Ayatolás, Relações Brasil-Irã, 1979-1985, e Os Colombianos. Bem-vindo ao Mundioca, professor.
Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Professor, o tema desse episódio do Mundioca de hoje: os Estados Unidos precisam ou não de um caos constante no Oriente Médio para conseguir os objetivos deles, para satisfazer alguns interesses?
Olha, tem havido uma mudança, né, na postura dos Estados Unidos nos últimos 13 anos, mais ou menos, né? Quase 14, desde a retirada das tropas norte-americanas do Iraque. Até então, nós tínhamos um histórico de intervenções, se vocês quiserem, a gente pode abordar mais tarde, mas era todo um histórico de intervenções norte-americanas no Oriente Médio, que eu tenho como marco inicial 1953, e que sim, sempre houve uma grande influência da indústria petrolífera e da indústria armamentista, né? Na eclosão dessas guerras, na eclosão desses conflitos e dessas invasões. Eu coloco como um marco de mudança 2010, porque desde então, né, nós temos uma política externa norte-americana é mais voltada ao que eles chamam de contenção da China. Então eles dizem que vão mudar as suas principais bases, não no Oriente Médio, mas para a Ásia, vão tentar conter o crescimento chinês e colocar no Mar da China e tudo isso. Então, assim, houve uma espécie de desengajamento dos Estados Unidos do Oriente Médio, e agora o que nós estamos vendo é o presidente Joe Biden, mais uma vez, errando o tom, né, como ele sempre faz. Ele chega com aquele discurso pronto de uma aliança inquebrantável entre Estados Unidos e Israel, de um apoio total, incondicional, e quando ele volta para casa, ele percebe que o partido dele está rachado, pois há hoje, dentro do Partido Democrata, muitos parlamentares, como Alexandria Ocasio-Cortez, né, que é conhecida lá como AOC, que se coloca a favor dos palestinos. Então, os Estados Unidos estão numa situação agora bastante complicada até internamente. O apoio a Israel já não é mais uma unanimidade nos Estados Unidos, como era em décadas passadas.
O senhor diria que o apoio a Israel continua forte, mas há críticas em relação ao que Israel vem fazendo na faixa de Gaza. Pode ser lido assim também? Porque a gente sabe que tanto os democratas quanto os republicanos estadunidenses, eles vão sempre apoiar Israel por questões históricas, questões das comunidades, tanto evangélica quanto judaica, não é isso?
Sim, correto. Só que o que está acontecendo? Nós temos que entender o seguinte também. Basicamente, a cada ano que passa, né, a gente sabe que Israel, infelizmente, sempre utilizou muito a memória das vítimas do Holocausto quase como uma desculpa, quase que como uma carta branca para fazer o que faz com os palestinos. Isso não é à toa que nós temos toda uma indústria cultural a sempre estar fazendo todo ano um filme sobre o Holocausto e etc. e tal. Só que o que está acontecendo agora nos Estados Unidos é um fenômeno muito interessante, porque as últimas vítimas do Holocausto vivas estão morrendo, a cada ano que passa essa memória do Holocausto vai se esvaindo, e nós temos uma efervescência, especialmente nas universidades americanas, de estudantes, de jovens, questionando esse alinhamento automático com Israel, esse alinhamento irrestrito, né? Então, junto com movimentos como Black Lives Matter, movimentos ligados a pautas identitárias e à esquerda, tem crescido também entre a juventude norte-americana um apoio maior à causa palestina. Isso também está se refletindo, especialmente nos democratas mais jovens também. Então, existe uma mudança. Então, o Biden, ele fez esse alinhamento automático, ele se colocou, ele fez, não sei se vocês viram o ato falho dele, né? Quando houve aquele caso do hospital bombardeado em Gaza, que ele disse, não fomos nós, foi o outro lado. Ou seja, ele está dizendo nós como Israel, né? E o outro lado seria o palestino. Ou seja, ele está se colocando, ele quer parecer um estadista, mas ele se coloca do lado de Israel, assim, totalmente, chamando os palestinos do aliás, não foi nem o outro lado, foi pior, ele disse o outro time. Nós estamos falando de uma guerra, nós estamos falando de vidas. E ele se referindo como se fosse uma partida de futebol americano ou basquete.
Faltou diplomacia.
Exato. E bom, ele está se enrolando com as palavras há bastante tempo, né? Mas essa foi só mais uma delas. E o Partido Democrata hoje está rachado em relação a apoiar Israel ou os palestinos.
Na verdade, o que ele disse é que são uma coisa homogênea, né? Estados Unidos e Israel, a mesma coisa. O meu colega, agora há pouco, o Marcelo, falou do apoio irrestrito a Israel. Já não é tanto assim, né? Porque nós temos visto muitas manifestações nos Estados Unidos. Eu queria te perguntar se essas manifestações, elas podem pressionar o presidente, pode ser o Biden ou o próximo, a mudar a política externa americana.
Olha, eu acho que ano que vem é ano de eleição nos Estados Unidos, né? Então, ano de eleição sempre é o ano onde os políticos, é o único ano talvez que os políticos escutam mais os seus eleitores. Então, se houver uma pressão realmente significativa, eu acho que pode haver uma... Claro, assim, acho que essa aliança com Israel realmente ela não vai mudar, pelo menos... Não sei se mudar, não é uma coisa que nós aqui vamos ver. Talvez é uma coisa para mais uma ou duas gerações. Mas eu acho que pode dar uma matizada, sabe? Pode estar um pouco mais de equilíbrio, porque o que o Biden fez até agora foi basicamente dar uma carta branca para o Benjamin Netanyahu fazer o que ele bem entender. E o curioso é que quem veio criticar Benjamin Netanyahu esses dias foi Donald Trump. Donald Trump que mudou a embaixada norte-americana para Jerusalém e tudo isso, e, enfim, se colocou fortemente do lado de Israel. Ele também, a gente não pode esquecer que ele fez uma venda de bilhões e bilhões de dólares em armas para a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita foi o primeiro país ao qual ele fez uma viagem internacional. Portanto, eu ficaria, assim, bastante cauteloso, porque eu acho que o Trump é um oportunista e ele é um pragmático.
E é mais alinhado à extrema-direita, né?
Pois é, mas por mais que ele seja alinhado à extrema-direita, a gente não pode esquecer que existem dentro da extrema-direita pessoas que simpatizam com os governantes árabes, né? A família Bolsonaro, por exemplo, especialmente Eduardo Bolsonaro, tem várias fotos com o príncipe MBS, Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, eles gostam de ir para Dubai. Então, vamos lá.
Existe, gostam de joias.
Existe essa coisa ligada. Gostam de joias, exatamente. Então, gostam de luxo e tudo isso. Então, eu acho que o Trump andou criticando o Benjamin Netanyahu. Eu achei isso interessante. Assim, interessante não... Isso jamais vai me fazer simpatizar com o Trump. Mas interessante de ver que ele é um pragmático. Se ele achar que ele tem que criticar, ele vai criticar. Se ele achar que isso vai render joias para ele, talvez, não sei. Ou algum tipo de apoio da comunidade árabe, alguma coisa assim.
Professor, o senhor falou que a política dos Estados Unidos no Oriente Médio está mudando para uma política de contenção da China, mas isso se daria militarmente ou diplomaticamente, refazendo relações comerciais, se reaproximando de países daquela região onde os Estados Unidos já estariam tratando de uma forma fria. E a China aproveitou exatamente isso para chegar e se apresentar como alternativa.
Eu não vejo de uma forma muito diplomática, não, né? Quando você leva navios de guerra para o mar, do mar, justamente chamado Mar da China, né, para o mar do seu adversário, aquilo é uma agressividade, um comportamento agressivo. Eu acredito que as questões comerciais entre China e Estados Unidos vão continuar de uma forma bastante acirrada. E eu não estou dizendo, quero deixar isso bem claro também para o nosso ouvinte, eu não estou dizendo ou prevendo que haverá uma guerra entre Estados Unidos e China, porque isso seria, aí sim seria o famoso fetiche que muita gente, infelizmente, tem, que é da Terceira Guerra Mundial, né? Porque toda vez que começa uma guerra, alguém pergunta, será a Terceira Guerra Mundial? Pois é. Essa seria, Estados Unidos e China seria. Então, eu acho que é uma questão de contenção mesmo, meio que para mostrar, olha, a gente está aqui, tá? Não tente fazer algo que não nos agrade, porque nós estamos aqui. É dissuasão que a gente chama no meio das relações internacionais. É a mesma lógica de quem tem uma bomba atômica, né? É, a lógica é, ninguém tem uma bomba atômica para usar realmente, mas para manter os inimigos afastados. Então, seria mais ou menos por aí. Agora, a gente está vendo, desde que começou esse desengajamento norte-americano do Oriente Médio, a China começou a ocupar esse espaço, né? E isso é muito interessante do ponto de vista de que a China até então era um país que tinha uma política externa muito tímida, que basicamente era tudo ligado apenas a questões comerciais. E em março deste ano, nós assistimos a China mediar o reatamento de relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e Irã, que estavam rompidos desde 2016, desde o final de 2016.
E que os Estados Unidos tentaram mediar e não conseguiram, não é, professor?
Exatamente. Por quê? Porque um dos países, que é o Irã, não confia nos Estados Unidos e tem todas as razões do mundo para não confiar nos Estados Unidos. Então, a China se mostrou um mediador mais imparcial, né? O mediador na acepção da palavra. Então, houve aí, e a China é aquele país que quer ficar bem com todo mundo, a China tem ótimas relações com Israel, Arábia Saudita, com Irã. É claro que o interesse principal da China sempre vai ser o comercial, mas ela começa a atuar também nessa área diplomática, seguindo a lógica de que a paz é boa para os negócios, né? Então, seria ruim para as exportações e importações chinesas conflitos, então rompimento de relações. Então, ela tenta, de toda forma, dissuadir isso, né? Agora, se a China, por exemplo, vai conseguir ser um mediador na questão entre Israel e Hamas, isso já é mais discutível.
O senhor colocou que a China, por sua vez, gostaria da manutenção da paz por questões econômicas. Se for pensar assim, os Estados Unidos também não gostariam de sempre ter um conflito aqui ou ali para vender as armas, já que hoje ele detém 40% do mercado e fatura muito com isso?
Não, exatamente. Sim, mas o caso dos Estados Unidos é exatamente o oposto, né? As armas movimentam o seu comércio, principalmente. Os Estados Unidos vende armas para o mundo inteiro. A gente tem uma indústria que vem lá do tempo do presidente Truman, né? Uma indústria bélica que precisa girar, que precisa dar vazão à sua produção. E por isso que eles precisam de guerras. Você não vê que, se você vê a história do norte-americano, eles não ficam uma década sem entrar num conflito. Mas a China não. A questão da China é muito mais petróleo, gás, indústria pesada, grãos. Você não vê a China envolvida necessariamente no comércio de armas. Então, quando eu disse que para a China a paz é boa, é porque a China não está envolvida na indústria bélica, né? Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos da América.
Professor, o senhor falou em fetiche, aliás, a segunda vez nessa conversa que o senhor usa um termo da psicanálise. Tem um outro fetiche também, aliás, já fizemos um programa sobre isso, que é o da suposta Guerra Fria que já estaria acontecendo entre Estados Unidos e China. O senhor compartilha dessa ideia? Ou é também um fetiche das pessoas de falar que existe essa Guerra Fria entre essas duas potências?
Para mim também é um fetiche. Para mim também é um fetiche, porque para mim a Guerra Fria está num tempo e lugar muito específico, que é o final da Segunda Guerra Mundial até 1991, tem gente que vai colocar até 89, a queda do muro, eu prefiro colocar até o fim definitivo da União Soviética, mas as pessoas sempre tentam voltar para aquilo que elas conhecem, né? Então é sempre uma nova guerra, agora é uma terceira guerra, a relação China e Estados Unidos é uma nova Guerra Fria. Eu não vejo dessa forma. China e Estados Unidos são os maiores parceiros comerciais um do outro, não pode esquecer disso. Isso já é algum consenso entre economistas e tal, que não é muito a minha área, mas assim, de que a China está há duas décadas de realmente a maior potência econômica do mundo. Isso é uma coisa que é inevitável, isso vai acontecer. Então, o que eu vejo são... porque a gente não tinha essa dependência econômica entre Estados Unidos e União Soviética na época da Guerra Fria. Então, esse é um grande diferencial. A Guerra Fria é aquele período onde havia uma corrida armamentista, uma corrida bélica, a questão dos mísseis nucleares e tudo aquilo, das ogivas. E agora o que a gente tem é muito mais uma guerra comercial do que qualquer outra coisa. O resto é tudo muito discurso, né? Então, a gente escuta, vez ou outra, aparece noticiário, alguém fazendo uma previsão catastrófica de uma guerra entre Estados Unidos e China, né? Mas eu não vejo isso acontecendo por causa dessa mútua dependência, mas eu também não é por isso que eu vou chamar de Guerra Fria, porque não tem os elementos de corrida armamentista, desculpe, e porque não existe essa questão da mútua dependência econômica que existe entre China e Estados Unidos.
O senhor disse em 2 décadas para a economia chinesa se tornar a mais poderosa do mundo. O que os Estados Unidos estão fazendo, ou, na opinião do senhor, vão fazer para não entregar de bandeja essa hegemonia?
Olha, eu sou uma pessoa, assim, apesar de ser professor de relações internacionais, eu sou da história. A minha formação é história, tanto graduação, mestrado e doutorado, tudo em história. Alguns profissionais de RI, eles têm uma mania de tratar os países como se fossem personagens. Então, a Rússia é assim, a China é assado, os Estados Unidos são desse jeito, a Inglaterra é daquele jeito. Eu, como historiador, eu sou mais focado nas pessoas, nos governantes. Eu acho que o país muda seu perfil de acordo com o governante. Então, respondendo a sua pergunta... O que a gente viu, por exemplo, vamos ver o que vai acontecer ano que vem, tá? Eu percebo, já de algum tempo, e isso se cristalizou no governo Trump, que os Estados Unidos estão, parece que não é só se desengajando do Oriente Médio, mas se desengajando do mundo. A política externa do Donald Trump foi muito isolacionista. Eles realmente, ao contrário daquele intervencionismo que nós vimos nos 2 governos, George W. Bush, com intervenções no Iraque, no Afeganistão, aquela coisa toda, o Trump resgatou uma tradição republicana lá do pós-Primeira Guerra, lá do pós-Tratado de Versalhes, que era basicamente os Estados Unidos dizendo que não queriam saber dos problemas do mundo, que eles tinham que lidar com eles mesmos. Por isso até aquele slogan, né, America First, né, ou seja, os Estados Unidos primeiro, porque eles têm esse péssimo hábito de chamar os Estados Unidos de América. Então, eu vejo que, por exemplo, se o Trump se eleger ou um candidato republicano se eleger, eu acredito que eles vão continuar com essa política isolacionista, vão tratar a China assim como concorrente, mas eu não vejo eles fazendo, não tem como eles fazerem alguma coisa realmente para impedir esse crescimento da China. Eu vejo os norte-americanos meio que tendo que lidar com esse mundo, onde eles vão continuar sendo uma superpotência, mas a segunda superpotência, né? Então, eu acho que esse declínio relativo dos Estados Unidos em relação à China, eu acho que até eles mesmos já veem como inexorável, porque não há uma solução econômica devido à dependência mútua e não há uma solução militar, porque seria uma catástrofe, seria como uma guerra com a União Soviética durante a Guerra Fria de verdade.
Professor, a gente sabe que na geopolítica não existe país bonzinho, que existem são interesses. Israel é um bom negócio para os Estados Unidos? Esse momento pode render lucros, dividendos para eles, render poder?
É um péssimo negócio, Né? Na verdade, o que leva a esse apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel é o lobby. Então, a gente tem um lobby judeu nos Estados Unidos que é muito forte. Aliás, eu recomendo a quem está nos assistindo, escutando, procurar no canal da Intercept Brasil os documentários que estão sendo postados no YouTube sobre o lobby israelense. Eu, inclusive, já orientei uma aluna minha sobre a questão do lobby israelense. Então, esse lobby ele movimenta milhões de dólares, tem o apoio desses deputados e tudo. E, assim como ocorre no Brasil, a gente tem o voto evangélico muito atrelado ao apoio a Israel. Então, a comunidade judaica, apesar de ela não ser numericamente tão grande nos Estados Unidos, ela é muito poderosa politicamente e financeiramente. enquanto que os evangélicos, os Estados Unidos é um país protestante, né? Sempre foi um país de maioria protestante. Agora você tem aqueles que são mais, digamos assim, do protestantismo mais tradicional, e esses que são mais pentecostais, neopentecostais, ligados muito a essa narrativa de Israel, o povo de Deus, etc. e tal. Então, apesar de ser um péssimo negócio, aí entra uma questão política e não econômica. O apoio a Israel rende voto.
Tá certo. A gente conversou com o professor Andel Trauman, professor de Relações Internacionais na Uni Curitiba e da PUC do Paraná. Ele também é autor dos livros Os Militares e os Ayatolás, Relações Brasil-Irã, 1979-1985, e também do livro Os Colombianos. Professor, agradecendo muito sua presença aqui conosco no Mundioca, seja bem-vindo para outras vezes conversarmos mais sobre mundo e sobre história.
Claro, eu estou aqui à disposição. Quando vocês quiserem, só me chamar. Eu adorei participar.
Foi totalmente excelente. Um abraço, professor.
Obrigado, um abração.
Pois é, depois de ouvir essas duas avaliações, você, Mundioker, e você, Marcelo, também pode fazer o seu julgamento. Os Estados Unidos querem guerra no Oriente Médio?
Sim ou não?
Responde pra gente no Twitter, vai lá, conversa com a gente, Mundioker.
No Instagram também, né?
Podcast.
No Instagram. Se apresenta lá pra gente e dê a sua opinião. É ou não é satisfatório para os estadunidenses que sempre tenhamos uma guerra acontecendo pelo mundo, que por acaso a guerra continua sendo ali no Oriente Médio, que é um lugar onde os conflitos e a história se misturam?
Para eles, azar de quem estiver morando nesses países, né? Mas a gente não trabalha com esse tipo de achismo, então nós vamos pro nosso Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Melina, escute essa porque esse mundo tá pra acabar, na boa. Depois dessa aqui, esse mundo tá pra acabar.
Por quê, Marcelo?
Olha só,
deve ser bizarro mesmo, hein?
Eu que sou homem, fiquei assim, estupefato.
Vamos ver.
Olha só, uma mulher ficou arrasada e enojada, segundo palavras dela, após descobrir que seu marido se aproximara dela originalmente como uma parte de uma aposta entre homens no escritório em que eles trabalhavam nos Estados Unidos. E qual era a aposta? Quem tiraria a virgindade dela primeiro? Olha só que coisa feia.
Ah, coisa de homem idiota, né?
Muito idiota.
Vou te dizer, não é a primeira vez que eu ouço. Teve até filme sobre isso, mas pode falar.
A história foi revelada pelo jornal Atlanta Black Star e pelo próprio alvo da aposta. A mulher na faixa dos 20 anos trabalhava num call center. Os colegas descobriram que ela era filha de um pregador e ainda virgem. Ou seja, a menina pra casar, aquela coisa dos sonhos. Que todo mundo tem direito de querer casar como desejar, como tiver.
Virgem ou não?
Virgem ou não? Então, alguns dos colegas de trabalho da menina resolveram fazer essa aposta insensível. Aí ela fala: eu esperava que essa informação de ser virgem me levasse ao anonimato, mas na verdade teve um efeito oposto. Os caras começaram a me dar muita atenção e eu me tornei uma mercadoria muito valiosa, falou ela. Vários homens no trabalho investiram nela, mas ela não sabia até então que estava rolando uma aposta. Mas a mulher acabou simpatizando com apenas um. Depois disso, começaram a conversar, passando horas intermináveis, falando e se enamorando, acabaram casando e formando uma família. Ela tinha um casamento feliz até descobrir sobre a aposta no escritório, quando um ex-colega de trabalho revelou tudo durante uma festa. Vai ver que ele bebeu um pouquinho mais,
deixou,
né?
Aquela escapar. Coisa,
deixou escapar aquilo ali. E aí, quando o rapaz falou na festa que tudo era fruto de uma aposta, ela chegou em casa e confrontou o marido, que admitiu ter participado da aposta infantil e acusou a esposa de reação exagerada. Porra, cara de pau ele. Ele falou que se apaixonou por mim e não se arrepende de ter se casado, contou ela. Mas eu deixei claro o que sentia por ele e por ter chegado ao ponto de se casar comigo apenas para ganhar uma aposta e tirar minha virgindade. Após conversar com os pais sobre a situação, a mulher está cogitando pedir o divórcio. O que você acha?
Ah, eu não sei opinar nessa situação, porque assim, eu realmente achei o cara um idiota, né? Mas todos os homens, eles são... Você que é homem, você pode dizer.
Não,
tem homem que é idiota até algumas...
Mas a idiotice tem um limite. esse limite ultrapassa muito a idiotice, pelo menos no meu parâmetro, na minha régua.
Você
isso
que é pai
muito
de duas
idiota.
Meninas, você pode dizer, as meninas elas não amadurecem com muito mais rapidez?
Mas muito mais rápido, os homens não, né?
Uma mulher com 18 anos é uma mulher feita, um homem
com 18
anos...
Homens hoje até com 50, 60 ainda e são ainda... garotões, ou se acham garotões, e agem como bobões, verdade.
Eu, se tivesse no lugar dessa moça, também estaria com muita raiva, eu não sei se cogitaria pedir o divórcio, tem coisa também que quebra que nem um cristal não tem conserto, né?
O fato é que esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Bom, Mel, chegou a hora de terminarmos o programa de hoje, né? Espero que nossos mundiocres tenham gostado dessa linha de pensamento que a gente trouxe aqui a respeito sobre esse tema, se é bom ou ruim para os Estados Unidos que haja sempre um conflitinho aqui, um conflitinho ali, uma guerra aqui, uma batalha ali, para continuar vendendo armas, lucrando e também mostrando todo o seu poderio, tentando ser uma balança, um mediador dessa confusão global.
Olha, independentemente da sua opinião, Mundioca, era importante para mim é que você fale com a gente. E quer saber de uma coisa? Várias pessoas que conversaram comigo nas redes sociais, que eu soube que eram Mundiocas, acabaram sendo entrevistadas. Pode ser?
Quem sabe, né?
A sua oportunidade também de falar qual que é o seu objeto de estudo, qual programa você gostaria de participar. Então, hashtag fica a dica.
@mundioca.com no Twitter e @mundioca.podcast no Instagram. Além das principais plataformas digitais, você pode nos acompanhar, curtir e compartilhar, como gosta de falar Melina Saad.
É isso, pessoal. O Marcelo vai partindo agora, vai tomar um melzinho, né, pra voz dele.
É, hoje a voz deu um tchau pra mim.
Tá dodói ele. Então é isso, pessoal. Beijos e tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.